bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. CBF define primeira rodada do Brasileirão. Campeonato Carioca começa nesta sexta-feira. Seleção Brasileira define logística para início das eliminatórias. 7 horas 45 minutos e meio. Vamos seguindo com o Bate-Bola Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
A Confederação Brasileira de Futebol já definiu o calendário do Campeonato Brasileiro Série A. Os confrontos foram divulgados durante o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que aconteceu nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer entre os dias 2, 3 e 4 de maio, que formam a data base dos jogos de estreia dos 20 times. Atual campeão, o Flamengo receberá o Atlético Mineiro no jogo que marca a abertura do Brasileirão. Os demais confrontos são Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco da Gama, Santos, Red Bull, Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, Sport e Ceará, Coritiba Internacional, Fortaleza e Atlético e Goiás e São Paulo. Uma das mais importantes decisões tomadas neste conselho foi a proibição da venda de mandos de campo, que é uma rotina que se pratica no futebol brasileiro. Apenas o Flamengo foi contra a decisão. Agora, os times só poderão fazer seus jogos em arenas dentro de seus próprios estados. Jogos no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ou na Arena Amazônia, em Manaus, por exemplo, só acontecerão em situações extraordinárias e por motivo de força maior.
Campeonato Carioca.
Começa nesta sexta-feira a primeira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Rafael Monteiro tem as informações.
A Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, começa nesta sexta-feira. Pelo Grupo A, às 4 horas da tarde, o Bangu recebe a Portuguesa em Moça Bonita. No sábado, às 6 horas da tarde, o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo, enfrenta Cabo Friense no Maracanã. E no domingo, às 7 da noite, Botafogo e Boa Vista se encaram no estádio Nilton Santos. Pelo Grupo B, na sexta-feira, o Macaé visita o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. No sábado, ainda pelo Grupo B, Vasco e Resende se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira às 7 da noite. No domingo, Fluminense e Madureira jogam no Maracanã às 4 da tarde. Entre os artilheiros do estadual, temos Nenê do Fluminense, João Carlos do Volta Redonda, Matheus Babi do Macaé e Caio Dantas do Boa Vista. O quarteto possui 5 gols. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Automobilismo.
Uma nova audiência pública será convocada para discutir o relatório do INEA sobre o estudo ambiental para a construção do Autódromo do Rio de Janeiro. A aprovação da continuidade no processo de licenciamento ambiental para a construção do novo autódromo é o próximo passo a ser dado. A audiência pública será convocada nos próximos 15 dias. A aprovação aconteceu após a apresentação do estudo de impacto ambiental por parte do consórcio Rio Motor Park, vencedor da licitação, ao Instituto Nacional do Meio Ambiente e à SECA. Segundo reforço do Vasco da Gama chega a São Januário, Rodrigo Ricardo.
Martim Benítez é o nome do novo reforço vascaíno. O argentino de 25 anos desembarcou nesta última quinta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim e explicou por que aceitou jogar pelo Vasco da Gama.
Pela história que tem, pelos torcedores, porque sei que é um clube muito grande e a verdade é que eu estou muito contente de poder chegar ao Vasco. Sei que chego a um grande clube e sei que posso dar muito ao Vasco. Espero que eu possa possa dar meu 100% e estar no meu melhor nível para ajudar a equipe, e que o Vasco também possa alcançar coisas grandes e possa estar no lugar que tem que estar.
Lograr coisas e possa estar no lugar que tem que estar.
O meio atacante, que vem emprestado por um ano, também já foi confirmado oficialmente como novo jogador do clube carioca. Benítez é jogador do Independiente e fez parte do elenco que derrotou o Flamengo nas finais da Copa Sul-Americana de 2017. O argentino também falou sobre a cidade que vai viver este ano.
Vim em 2016 e 2017 de férias. É um lugar muito bonito e espero que eu possa aproveitar com a família, mas sempre com responsabilidade, sabendo que eu vim para jogar futebol e me entregar 100% ao Vasco.
E brindar-me ao 100% ao Vasco.
Com passagens pelas seleções de base da Argentina, Benítez não vivia um bom momento no Rei de Copas e espera reencontrar o bom futebol no Gigante da Colina. A previsão feita pelo próprio jogador é que ele possa estar disponível para Abel Braga na próxima quinta-feira, quando o Vasco enfrenta o ABC pela Copa do Brasil no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Seleção Brasileira.
A seleção brasileira definiu sua logística para os primeiros dois jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. A equipe brasileira estreia em casa em 27 de março, diante da Bolívia no Recife, e depois vai para Lima para enfrentar o Peru, e quatro dias mais tarde, depois de enfrentar a Bolívia. Antes de jogar na Arena Pernambuco, a equipe deverá fazer 4 treinos no Estádio dos Aflitos. A convocação está marcada para o próximo dia 6 na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E o grupo de jogadores começará a se apresentar na noite de domingo, 22 de março, aí já na capital pernambucana. Técnico do Fluminense critica a falta de atenção tricolor no início da partida e comenta a fase do meio-campista Nenê. Maurício Costa.
Quem vê o placar de 4-2 para o Fluminense contra o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil pode achar que o jogo foi tranquilo. A verdade é que o tricolor sofreu bastante em São Luís, no Maranhão. Aos 11 minutos do primeiro tempo, os donos da casa já venciam por 2-0 e o time carioca parecia perdido em campo. Coube então a Nenê tomar conta da partida. Com 38 anos, ele praticamente resolveu a classificação do Fluminense. Aos 15 minutos da primeira etapa, sofreu pênalti e marcou. Aos 3 minutos do segundo tempo, empatou o jogo em cobrança de falta perfeita. Aos 27 minutos, bateu outra falta, só que dessa vez colocou a bola na cabeça de Nino. Marcos Paulo, em jogada individual, fechou o placar. O técnico Odair Helman elogiou o craque da partida.
O Nenê é um atleta, né? A biotipia dele ajuda, ele tem uma boa biotipia, porque também isso faz com que você fique mais longevo na carreira, mas não só a biotipia, é o teu comportamento como atleta. E ele tem esse comportamento, juntando essas situações, facilita para que ele tenha longevidade com qualidade, com movimentação, com intensidade.
O treinador tricolor também aprovou o jogo coletivo da equipe, mesmo após sofrer 2 gols no início do confronto.
Depois que a gente tomou o segundo gol, eu acho que a equipe se estabilizou e aí teve méritos para não entrar num jogo de desespero, para não entrar num jogo de querer fazer o gol a qualquer custo. Por quê? Porque eles baixaram a linha de marcação. Com 1-0, eles já baixariam a linha de marcação. Com 2, baixaram toda a linha de marcação num campo onde acelerar o jogo o tempo inteiro não dá, você precisa trocar passe, circular. Eu acho que a partir desse momento a gente começou a fazer isso e por isso que construiu a vitória de 4-2. Mas aí é exaltar essa construção da vitória, né? A tranquilidade, a organização e a qualidade para saber o momento de atacar espaço, infiltrar, no momento de trabalhar essa bola. Por isso o uso também já do Ganso no primeiro tempo, para trabalhar um pouco essa bola, para a gente conseguir essas infiltrações. E aí a gente teve calma, teve organização e foi competente. E da mesma forma como a gente fez 4 gols no Flamengo, valeram 2. Hoje a gente fez 4, valeu 4, por isso classificamos.
Apesar da vitória e da classificação, Odair Helman não esqueceu de dar um puxão de orelhas em seus comandados.
Tomamos o gol naquilo que vimos, naquilo que treinamos, o que sabíamos que podia acontecer. E nós precisamos corrigir isso. Nós não podemos entrar num jogo, dar essa possibilidade, ainda mais se a gente tem estudado o adversário que tem visto todas as possibilidades e comportamentos que esse adversário tem da característica. Então você iniciar um jogo perdendo de 2-0 pode comprometer a vitória, pode comprometer a classificação, mas com certeza a gente já conversou sobre isso, a gente treinou e treina bastante esse aspecto, mas nós precisamos melhorar essa construção e essa concentração inicial para que não aconteça nos próximos jogos isso.
O próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil é o Botafogo da Paraíba. O confronto está marcado para o dia 4 de março, às 7h15 da noite, no Maracanã. Pelo Campeonato Carioca, o tricolor já tem compromisso neste domingo, também no Maracanã, às 4 horas da tarde, contra o Madureira, na primeira rodada da Taça Rio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E ídolo do Grêmio e do Botafogo morreu nesta quinta-feira. Rodrigo Ricardo.
Aos 72 anos, o treinador de futebol Valdir Espinosa deixou o jogo da vida nesta quinta pela manhã. Ídolo do Grêmio, com quem foi campeão mundial Interclubes em 83 e Botafogo, campeão carioca de 89, Espinosa contou ao programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, como nasceu o amor pelos dois clubes.
Eu era garoto, matei a aula. Sabe quem é que ia jogar? Era um dia de semana, não sei por que jogo foi dia de semana, não sei se é porque choveu, alguma coisa assim. Grêmio e Botafogo. Foi o primeiro jogo que eu vi. E eu matei a aula, fui assistir, peguei o bonde. Olha, tempo do bonde, hein? Cheguei no Olímpico, sentei e olhei o Grêmio e Botafogo. E claro, eu, gaúcho, me chamou a atenção o Grêmio. E claro, me chamou a atenção do Botafogo. Olha só como são as coisas. Eu não lembro o resultado. Só sei que ele tinha um número 7, que tinha as pernas tortas. E no lateral esquerdo era um negrão mortunho que batia.
Espinosa passou por duas cirurgias no abdômen na última semana e morreu após complicações pós-operatórias. Desde o fim do ano passado, Espinosa era gerente de futebol do Botafogo, clube que, quando técnico, ajudou a tirar de uma fila de 21 anos sem títulos.
E aí viemos para o Rio de Janeiro. Quase que eu voltei. Eu encontrei o Tele Santana. O Tele olhou para mim e disse: "Cássio, mano, você está louco? Por quê? Pô, tanto time para tu trabalhar. Botafogo, pô, Botafogo, 21 anos que não ganha, pá, tá bravo." Eu digo: "É, pois é, fiz assim, ó. É. Bom, agora eu já estou aqui, olhei, foi, o avião não sai. Vai fazer o quê? Sério? Encontrei o Minelli também, disse: "Pois, mano, tá maluco, hein? Pô, parabéns pela coragem e tal." Eu digo: "Caramba." Primeiro treino, um dos jogadores olhou para mim e disse assim: "Pô, Espinosa, que fria." Eu digo: "Primeira coisa que eu fiz, seu Emil, por favor." "Ah, o Emil disse assim: quem é que tu quer que eu contrate? O que tu quiser, eu contrato e tal." Eu olhei e disse: "Seu Emil, não contrata ninguém. Deixa eu conhecer os jogadores." E aí ele não contratou. E aí começamos a treinar, a gente começou a conversar, os jogadores começaram a entender da importância deles dentro de uma conquista. E aí, passo a passo, não foi de uma hora para outra, foi passo a passo, passo a passo, churrasco a churrasco, que a gente conseguiu chegar à final.
Valdir Espinosa nasceu em Porto Alegre e iniciou a carreira como atleta no Grêmio, mas também atuou pelo CSA e pelo Vitória. Como técnico, além do tricolor gaúcho e do alvinegro carioca, trabalhou por vários clubes, como Portuguesa, Atlético Paranaense, Vasco, Fluminense e Santa Cruz. No exterior, dirigiu times no Japão, Paraguai e Estados Unidos. O corpo de Valdir Espinosa foi velado no Salão Nobre de General Severiano e será enterrado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada apenas aos familiares. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E nós encerramos o Bate Bola Nacional, edição desta sexta-feira. Voltamos na segunda-feira. Bom dia.